Nesse momento, irei para o 18º assunto do checklist de português, que é interpretação de textos verbais e não verbais, estratégia argumentativa. No material que eu irei ler, está assim: noções básicas de compreensão textual, formas de enunciação, público-alvo, níveis de linguagem e conhecimentos extralinguísticos. Tá, vamos ver o resumozinho. Resumo. Formas de enunciação. Subjetividade e objetividade. A subjetividade é tida como característica, particularidade ou domínio do que é subjetivo, particular e íntimo. Na filosofia, é o estado psíquico e cognitivo do sujeito cuja manifestação pode ocorrer tanto no âmbito individual quanto no coletivo, fazendo com que esse sujeito tome conhecimento dos objetos externos a partir de referenciais próprios. Na linguagem, temos a subjetividade como forma de expressão particular e pessoal manifestada no texto. Aqui se encontram as figuras de linguagens e todos os recursos expressivos que demonstram pessoalidade em seus sentidos e usos. A objetividade é tida como uma característica ou particularidade daquilo ou daquele que não é subjetivo. Para a filosofia, é realidade externa ou que não se assemelha ao sujeito, podendo ser por ele transformada e conhecida. Na linguagem, podemos entender a objetividade como a expressão direta da mensagem com o intuito de relatar ou informar sem pareceres pessoais. Tá? Aí, público-alvo. Todo texto verbal ou não verbal, eu já li isso. Todo texto verbal ou não verbal apresenta uma intencionalidade e uma função social. Para isso, seus autores utilizam diversos mecanismos linguísticos, trabalhando desde a oralidade até as combinações visuais. O público-alvo se enquadra na intencionalidade e objetivo do texto. É para ele que a mensagem está ou será direcionada. Observe, por exemplo, a propaganda. Tá, tem uma propaganda aí, texto. Gabriela vivia sonhando com seu príncipe encantado, mas depois que ela passou a usar o boticário, foram os príncipes que perderam o sono. Aí note que em uma análise superficial, a propaganda se dirige ao público feminino, utiliza de intertextualidade com os contos de fadas e apresenta seus produtos como impulsionadores e intensificadores de atributos físicos, beleza? Em benefício de seus clientes. Aí, níveis de linguagem. Podemos entender os níveis de linguagem como os diferentes registros nos quais a linguagem pode ser utilizada pelos falantes, conforme o contexto comunicativo: formalidades, regionalidade, função social. Aí, existem dois níveis macros da linguagem. O culto, que é registro formal, utilizado em situações de maior seriedade, trabalhos acadêmicos, situações formais. E o coloquial, linguagem informal e linguagem popular, é a linguagem falada em situações cotidianas de comunicação. Algumas classificações para os níveis de linguagem. Linguagem regional. São as variações específicas e particulares de determinadas regiões. O Brasil é um país com território extenso, por isso há expressões idiomáticas que são características de dialetos próprios de uma determinada região. Aí, saudosa maloca. Se o senhor não está lembrado, se o senhor não está lembrado, dá licença de contar. É que é onde agora está esse advogado, enfim. Tá aqui, ó, a informal versus formal. Identificamos a formalidade ou informalidade da linguagem como a percepção que o emissor e receptor possuem para identificar qual linguagem deve ser utilizada no discurso construído e qual está presente no discurso a ser entendido. A informalidade acontece em situações comunicativas específicas, tá? Aí está a decorrer uma conferência onde se discute o presente e o futuro da língua portuguesa, tá? Aí é uma mensagem do meu filho, tá? Tô bem, enfim, é um chazinho, tá? Aí técnica, a linguagem técnica normalmente está presente em textos técnicos, voltados para um grupo específico com função determinada. Podemos citar os manuais, os artigos científicos, leis, tá? A informativa barra denotativa versus poética barra conotativa. A linguagem informativa é aquela presente em reportagens, notícias e em todo texto que tem por objetivo transmitir uma mensagem de forma objetiva e impessoal. mercado de trabalho exige profissionalismo. A linguagem poética é aquela que apresenta maior subjetividade e ou se utiliza de recursos expressivos da língua para se construir. Aí, é exemplo de linguagem poética sem necessariamente ser subjetiva ou emotiva. O meu nome é Severino. Como não tenho outro de Pia, como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severina de Maria. Como há muitos Severinos, com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do final Zacarias, tá? É exemplo de linguagem poética subjetiva e emotiva. Cântico, 13º, renova-te, renasce de ti mesmo, enfim, é de Cecília Meirelles, tá? Então, dando continuidade ao checklist, né, de português, irei agora para o 19º assunto do checklist de português, que é gêneros textuais, jornalístico e propagandístico. O material que ele lê agora tem como título gêneros textuais, narrativo, notícia barra reportagem, tá? Entre parênteses. Aí vamos ver o resumozinho, o resumo. Narração. A narração, de forma progressiva, expõe as mudanças de estados que acontecem com objetos, cenários e pessoas através do tempo. Dentro desse tipo textual, há elementos importantes. Por exemplo, foco narrativo, o tipo de discurso, se direto, se indireto ou indireto livre. O enredo, o tempo, o espaço e os personagens. São exemplos de textos narrativos, crônicas, narrativas curtas que costumam abordar temáticas cotidianas de maneira criativa. É comum que a linguagem seja simples. Além disso, normalmente são publicadas em jornais, revistas e blogs. E fábulas, narrativas curtas em que os personagens são animais que apresentam características humanas. Além disso, possuem caráter educativo e apresentam uma moral. Tá? Aí, romances, narrativas normalmente longas em prosa que contam com uma história que gira em torno de personagens e seguem uma sequência temporal. Contos, narrativas mais curtas que os romances, que normalmente giram em torno de menos personagens. Novelas, a novela está situada entre o conto e o romance, pois costuma ser uma narrativa menor que o romance e maior que o conto. Dentro da novela, é comum haver o desenvolvimento de vários enredos ao longo da narrativa. Ao contrário do romance, a novela segue um ritmo mais acelerado. O foco narrativo, narrador em primeira pessoa. No narrador personagem, a narrativa é vista de dentro para fora, de acordo com as perspectivas do personagem, que é caracterizado, também por meio das relações que faz da linguagem que usa e de suas experiências. Narrador em terceira pessoa. Narrador observador. Ele conhece todos os elementos da narrativa, dominando e controlando o modo de pensar dos personagens. Não há reconhecimento nem revelação de todo o ambiente por parte de quem narra, e isso mantém o mistério e dá um certo limite ao leitor, além de não se intrometer muito na história. Aí, tipos de discurso. Discurso direto. Da voz à personagem. Confere mais rapidez e dinamismo à narrativa. Possui enunciado em primeira ou segunda pessoa. Exemplo. Por que veio tão tarde? Perguntou-lhe Sofia, logo que apareceu à porta do jardim Santa Teresa. Aí, ó, depois do almoço, que acabou às 2 horas, estive arranjando os papéis. Mas não é tão tarde assim, continuou Rubião, vendo o relógio. São 4h30. Sempre é tarde para os amigos, replicou Sofia, em ar de censura. Tá, trecho do livro Químicas Borba de Machado de Assis. Aí, discurso indireto. A fala do personagem passa a ter voz do narrador. É ele quem reproduz a fala do personagem, possui enunciado em terceira pessoa. Exemplo, fora preso pela manhã, logo ao erguer-se da cama e pelo cálculo aproximado do tempo, pois estava sem relógio, e mesmo se o tivesse não poderia consultá-la a fraca luz da masmorra. Imaginava podiam ser 11 horas. Trecho do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma de Lima Barreto. Aí, discurso indireto livre. Eu não vou ler mais esse exemplo, não. Discurso indireto livre. A mescla das vozes do personagem e do narrador que pode ocasionar certa confusão ao leitor. Aqui tem um exemplozinho do trecho de Os Maias, de Essa de Queiroz, tá? Aí, o enredo. É o conjunto de fatos que se desenrola na história. Os acontecimentos, intrigas, encontros, aí o enredo é a própria narrativa. Em sua estrutura lógica, podemos identificar situação inicial, complicação, clímax, desfecho, tá? E desfecho. Aí vamos lá. Situação inicial, começo da história e apresentação dos personagens e suas características, espaço e tempo. Complicação, ruptura do equilíbrio inicial, surgimento do conflito e encadeamento dos fatos da narrativa. Clímax, ponto alto do conflito, resultante dos encontros de vários conflitos entre as personagens. Desfecho, solução final dos conflitos. Assim como na situação inicial, há novamente um equilíbrio no texto. O tempo, responsável pelo ritmo rápido ou lento da narrativa. Podemos ter dois tipos de tempo: o cronológico, passagem normal do tempo, e o psicológico, que é narrativa reflexiva por dentro da subjetividade do narrador. Aí o espaço. O espaço pode ser real ou virtual. O espaço é classificado como real quando está no mundo que nós conhecemos. Podemos pensar também que, por exemplo, o mundo dos elfos é real dentro do contexto em que está inserido, pois os eventos da sua história acontecem nele. O espaço psicológico ou de fuga é aquele que modifica a realidade do que é narrado, ou seja, são espaços fora da realidade mais palpável. Aí, fantasia, sonhos, imaginação. Veja a seguir mais alguns fragmentos de textos narrativos. Crônica, tá? Aí aqui tá inimigos, enfim. Texto narrativo. De Veríssimo, Luiz Fernando Veríssimo. Novas comédias da vida privada, Porto Alegre, tarará. 1900 e quantos? 1996, 2 anos antes do seu nascimento. Fábulas. A Cigarra e a Formiga. Tá, aqui tá outro exemplo. A cada bela estação, a formiga cansava levava para sua casa mais abundantes mantimentos. Quando chegou o inverno, estava farta. Uma cigarra que todo o verão levara a cantar, achou-se então na maior miséria. Quase a morrer de fome, veio esta, de mãos postas, suplicar à formiga lhe emprestasse um pouco do que lhe sobrava, prometendo pagar-lhe com o juro que quisesse. A formiga, que não é de gênio prestador, perguntou-lhe, pois, o que fizera no verão que não se precavera. No verão cantei, o calor não me deixou trabalhar. Cantastes, tornou a formiga, pois agora dançai. Moral da história: trabalhemos para nos livrarmos do súplico, não do suplício da cigarra, e não aturarmos a zombaria das formigas. Nossa! Cultural genial, com fábulas de sobra. Conto! Aqui tá Mineirinho. Suponho que é em mim, como um dos representantes do nós, que devo procurar porque está doendo a morte de um fascínora. Enfim, aqui continua. É de Clarice Lispector, tá? Aí, gênero jornalístico. Os textos jornalísticos são veiculados com o intuito de comunicar e informar sobre algo. A linguagem desses textos deve, em geral, ser objetiva, clara e imparcial, para que o leitor compreenda as informações mais relevantes sobre o tema. Em geral, o desenvolvimento textual responde às perguntas: o que, fato ocorrido, quem, pessoas envolvidas, quando, horário em que ocorreu o fato, onde, local onde ocorreu o fato, como, circunstância em que ocorreu o evento e por quê, causa do fato. A função social do sistema informativo é informar o leitor sobre algo. Pode-se caracterizar esse sistema pela presença da linguagem denotativa e pela organização das informações que são expostas de acordo com o enfoque definido pelo emissor e organização das fotos que complementarem o sentido do texto. Exemplos de textos jornalísticos, tá? Notícia, editorial, artigo de opinião. A notícia possui caráter informativo e impessoal, sem possibilidade de múltipla interpretação ou traços de pessoalidade, em que predomina a função referencial da linguagem. Este tipo de texto apresenta as principais informações do fato na primeira parte e no corpo do texto. São apresentados os detalhes, as causas e consequências. Editorial é o texto em que o autor demonstra a opinião do veículo de informação. Em geral, trata de um assunto facilmente compreensível e que interesse o leitor. Aí, artigo de opinião é um texto dissertativo em que o autor expõe seu próprio ponto de vista acerca de um assunto, a fim de persuadir o leitor. Tá? Então, ó. Indo agora para o 20º assunto do checklist de português, irei falar sobre gêneros textuais, texto artístico, crônica e descrição. Vamos lá. O material que irei ler está assim: gêneros textuais, entre parênteses, receita, manual, bula de remédio, piada, aforismo e propaganda. Pouco diferente, né? Resumo, né? O resuminho. Receita. O gênero textual receita apresenta duas características básicas: os ingredientes e o modo de preparo. Pertencente ao modo de organização textual injuntivo, tem por objetivo instruir alguém, ditando passo a passo de algum procedimento. As receitas médicas também se encaixam nesse grupo, já que apresentam a prescrição de um medicamento e/ou procedimentos de saúde com as informações de uso e recomendações. Normalmente, os verbos utilizados estão no modo imperativo, ou seja, que expressa ordem, pedido, conselho. A linguagem é clara e objetiva. Exemplo: suco de coco. Ingredientes: como fazer? Manual. O manual é um gênero textual de cunho instrucional, que aparece no formato de livro, folheto e ou arquivo informativo que ensina a montar, utilizar, operar determinada ação/objeto. Os verbos, assim como na receita, aparecem no modo imperativo. Em alguns equipamentos, o idioma do manual pode variar e aparecer em inglês, russo, espanhol. Aí, imagens também são empregadas nesse gênero para ilustrar e também para ajudar na compreensão. Aqui tem um exemplozinho, tá? Bula de remédio. Bula é o nome dado ao conjunto de informações sobre um medicamento que obrigatoriamente os laboratórios farmacêuticos devem acrescentar à embalagem de seus produtos vendidos no varejo. As informações podem ser direcionadas aos usuários dos medicamentos, aos profissionais de saúde ou a ambos. As informações encontradas nas bulas de medicamentos são geralmente divididas e organizadas segundo os tópicos: nome do medicamento, apresentação, formas ou formulações, composição, ingredientes e suas dosagens, informações ao paciente, cuidados de armazenamento, prazo de validade, informações técnicas, dados farmacológicos gerais sobre o medicamento, indicações, tá? Contraindicações, indicam condições em que o medicamento não deverá ser utilizado, precauções, cuidados a serem tomados durante o uso do medicamento, interações, dados sobre o uso concomitante com outras substâncias, reações adversas, efeitos colaterais possíveis ou esperados do medicamento, posologia. Informações sobre a dosagem e os intervalos de administração, superdosagem, informações sobre o uso excessivo ou em altas doses. Conclusão, informações adicionais, tá? Exemplo, medicamento Anvisa, paracetamol, apresentações, tarará, uso oral, composição, tarará. Piada, também conhecida como anedota, é um gênero textual humorístico que tem como objetivo provocar o riso. Normalmente aparece na forma de um texto narrativo curto, de fácil memorização, já que seu caráter é muito mais de oralidade e registro escrito. Exemplo, o menino chega em casa no final do ano e diz: pai, tenho uma notícia para você. O que é? Pergunta o pai. Você não me prometeu uma bicicleta se eu passasse de ano? Sim, meu filho. Então se deu bem, economizou um dinheirão. Ai, vamos lá, aforismos. Aforismo é disponível na viagem.com.br, enfim, aforismos. Aforismo é um texto breve que enuncia uma regra, um pensamento, um princípio ou uma advertência. É um estilo de sentença que articula literatura e filosofia, em que a percepção da vida, da sociedade ou tudo que vem a ser objeto de pensamento é realçado pela expressividade de uma mensagem verdadeira e concisa. Aforismo é qualquer forma de expressão sucinta de um pensamento moral. Do grego, aforismo, que significa definição breve, sentença. Alguns sinônimos de aforismo são ditado, máxima, adágio, axioma, provérbio e sentença. Aí, exemplos: a vida é breve, a velhice é longa. Seria cômico se não fosse trágico. Nossa! Rir é o melhor remédio. Só percebemos o valor da água depois que a fonte seca. A folhinha é um texto, aqui não tinha uma regra, pensamento, princípio, disponível, significado, um aforismo, tá? Propaganda. A função social do sistema publicitário é persuadir o leitor. Ixi, deixa eu ver esse aforismo aqui. Se você encontrar um caminho sem obstáculos, ele provavelmente não leva a lugar nenhum. Nossa. O tempo dura bastante para aqueles que sabem aproveitá-lo. Só percebemos o valor da água depois que a fonte seca. Ah, tá. Propaganda. A função social do sistema publicitário é persuadir o leitor, destacando determinadas qualidades de um objeto que torne seu consumo atraente. Geralmente, a linguagem publicitária é utilizada para evidenciar as características reais do produto e suas características subjetivas. A principal função da linguagem presente em textos desse gênero é a apelativa ou conativa. Suas principais características são: uso de verbos no imperativo, presença de vocativos, pronomes de segunda pessoa, interlocução. Aí, exemplo. O exemplo anterior mostra como a persuasão do leitor pode ser feita por meio de elementos argumentativos, racionais ou emocionais, e retóricos, verbais, visuais, de forma criativa. Aqui está o exemplozinho. Nesse momento agora, irei para o 21º assunto do checklist de português, que é gêneros textuais narração. No material aqui que eu irei ler, tá assim: gêneros textuais, tirinha, resenha, placa, memes. Um pouco diferente, né? Vamos ver aqui o resumozinho, resumo. Tirinha. A tira ou tirinha é um gênero textual assim definido por Sérgio Roberto Costa. Segmento ou fragmento de HQs que é história em quadrinhos, tá? Geralmente com três ou quatro quadrinhos. Apresenta um texto sincrético que alia o verbal e o visual no mesmo enunciado e sob a mesma enunciação. Circula em jornais ou revistas, numa só faixa horizontal de mais ou menos 14 centímetros por 4 centímetros. Em geral, na seção quadrinhos do caderno de diversões, amenidades, ou também conhecido como recreativo, onde se podem encontrar cruzadas, horóscopo, histórias em quadrinhos, etc. Tá. Já o dicionário ou a versão eletrônica apresenta a seguinte definição para tira. Entre aspas, né? Tira tá entre aspas. Aí, ó. Segmento ou fragmento de história em quadrinhos. Geralmente com três ou quatro quadros. Acho que é isso. Esse GER está abreviado, mas acho que é geralmente. Com três ou quatro quadros e apresentado em jornais ou revistas numa só faixa horizontal. As tirinhas também são muito comuns na última página dos gibis. Entretanto, nesse espaço aparecem na vertical. São principalmente reconhecidos por seu caráter humorístico e pelo número reduzido de quadrinhos. Tá, aqui tem uma história em quadrinhos, ó. Saiba que o olho humano distingue cerca de 20 milhões de tonalidades de cores diferentes? Sério? Seríssimo. Como 2 é 2, como 2 e 2 são 4. Genial! Pena que justo hoje nossa tira esteja em preto e branco. Ah, roteiristas. Nossa, que interessante. Aí, ó, resenha. Resenha, tracinho, hífen, resumo, tá? É um texto que se limita a resumir o conteúdo de um livro, de um capítulo, de um filme, de uma peça de teatro ou de um espetáculo, sem qualquer crítica ou julgamento de valor. Trata-se de um texto informativo, pois o objetivo principal é informar o leitor. Aí, resenha crítica. É um texto que, além de resumir o objeto, faz uma avaliação sobre ele, uma crítica, apontando os aspectos positivos e negativos. Trata-se, portanto, de um texto de informação e de opinião, também denominado de recensão crítica. Aí, ó, quem é o resenhista? A resenha, por ser em geral um resumo crítico, exige que o resenhista seja alguém com conhecimentos na área, uma vez que avalia a obra julgando-a criticamente. O objetivo da resenha. O objetivo da resenha é divulgar objetos de consumo cultural, livros, filmes, peças de teatro, etc. Por isso, a resenha é um texto de caráter efêmero, pois envelhece, entre aspas, rapidamente, muito mais que outros textos de natureza opinativa. Aí, o 4, veiculação da resenha. A resenha é, em geral, veiculada por jornais e revistas. Aí, 5º, extensão da resenha. A extensão do texto resenha. Então, dando continuidade, né? Veiculação da resenha. Sim, peraí. Pois diferença rapidamente muito mais que os textos de natureza opinativa. É a veiculação da resenha. A resenha é, em geral, veiculada por jornais e revistas. Extensão da resenha. A extensão do texto resenha depende do espaço que o veículo reserva para esse tipo de texto. Observe-se que, em geral, não se trata de um texto longo, um resumão, como normalmente feito nos cursos superiores. Para melhor compreender este item, basta ler resenhas veiculadas por boas revistas. Sexto, o que deve constar numa resenha? Devem constar o título, referência bibliográfica da obra, alguns dados bibliográficos do autor da obra resenhada, o resumo ou síntese do conteúdo. Aí, avaliação crítica também. Aí, o título da resenha. Sétimo, né? O texto resenha, como todo texto, tem título e pode ter subtítulo. Tá disponível em HTTP, PHD, PHP, quer dizer, placa. As placas são gêneros textuais utilizados para sinalizar, instruir e ou informar alguém, informar alguém sobre algo. Existem as placas de trânsito, ou seja, de sinalização, dos outdoors, que, entre parênteses, que apresentam em maioria propagandas. Aí, ó, aí fecha parênteses, né, vírgula. As informativas que direcionam, por exemplo, o comprador para a seção de peças masculinas e as instrucionais que demonstram algum comando, movimento e barra ou ação, tá? Normalmente a linguagem é direta e curta, há texto híbrido ou somente imagens barra símbolos, tá? Então, proibido celular, papel. Aí, ó, memes. Os memes são imagens, gifs ou vídeos relacionados ao humor, que se espalham de forma viral via internet. No mundo virtual, podemos encontrar os mais diversos: satíricos, críticos, musicais e literários. Aqui tem um memezinho que diz assim: você precisa parar de beber. Vice precise pirir de bibi. E então, né, dando continuidade ao assunto de gêneros, irei para o 25º, não, desculpa, 22º assunto do checklist de português. 22º assunto é gêneros textuais, texto argumentativo e injuntivo, tá? Então, o material que eu irei ler tá assim: gêneros textuais, ensaio, biografia, poema. Vamos lá, resumo, né? O resumozinho. Gênero ensaístico. É um gênero textual que transita entre o poético e o didático, no qual são expostas críticas, reflexões éticas e ou filosóficas acerca de um determinado tema, obra. Nele, há muitas vezes a defesa de um ponto de vista pessoal, obtido a partir de uma análise subjetiva feita pelo autor num fluxo natural de ideias, sendo muito solicitado no meio escolar e acadêmico. Originalmente, o ensaio se divide em formal ou discursivo e informal ou comum. No formal, os textos são objetivos, metódicos e estruturados, dirigidos mais a assuntos didáticos, críticas oficiais, etc. Etc. significa, entre outras coisas. Já o informal é mais subjetivo e caprichoso em fantasia, o que o torna muito mais veiculável. Aí, tipos de ensaios. De modo geral, os ensaios são textos em prosa, de teor didático, sendo menos formais e flexíveis. Eles são classificados em dois tipos: ensaio literário ou informal, entre parênteses, e ensaio científico, entre parênteses, ou formal. O entre parênteses é o formal, tá? Aí, ó. Assim, o ensaio literário ou artístico, entre parênteses, pode não apresentar uma fundamentação científica, ou seja, propõe uma reflexão mais subjetiva do autor, exibindo uma linguagem mais informal ou coloquial. Já o ensaio científico é baseado em teorias e apresenta uma linguagem mais culta, destituída de gírias ou expressões conotativas. O ensaio acadêmico ou científico é teórico e muitas vezes filosófico, possuindo uma fundamentação a partir de investigações e recolha de informações sobre um tema. Embora sejam baseados em teorias, eles podem apresentar uma linguagem mais despretensiosa, que por vezes se aproxima a uma linguagem mais poética e literária. As principais características do gênero textual ensaio são julgamento pessoal, reflexões subjetivas, exposição e defesa de ideias, originalidade e criatividade, texto crítico e problematizador, temas variados. Tá. Gênero biografia. A biografia é um gênero textual no qual o autor narra a história de vida de uma ou várias pessoas. Características: texto narrado em terceira pessoa, ordem cronológica dos fatos, conjunto de informações sobre a vida de alguém, relato de fatos marcantes da vida de alguém, uso de pronomes pessoais e possessivos, uso de marcadores temporais na infância, na adolescência, naquela época, etc. Isso aí é... E parece só um exemplo, tá? Aí, predomínio de verbos no pretérito, que é perfeito e imperfeito também. É, verossimilhança dos fatos narrados, tá? Verdade e semelhança nos fatos narrados. Verão significa verdade. Dos fatos narrados. Gênero poema. A palavra poema deriva do verbo grego poem, poem, que significa fazer, criar, compor. Trata-se de um gênero textual que se estrutura em versos e estrofes. É a manifestação mais comum de poesia, forma de expressão estética por meio da língua. Até a Idade Média, os poemas eram cantados acompanhados pelo som da lira. Algumas características do poema. Texto disposto em versos que se agrupam em estrofes. Alguns poemas apresentam formas fixas, como os sonetos. Ai, 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 cai. Ai, rima, métrica, versos livres, subjetividade. Tá? É isso aí, bebê.